E a Rádio Senado inaugura hoje as suas transmissões na cidade de Teresina, capital do Piauí, e neste primeiro programa para a capital piauiense, eu converso agora com o governador do Piauí, governador Wilson Martins. Governador, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Governador, começando com uma notícia que pode ser interessante para o Piauí, hoje a Câmara dos Deputados pode votar o projeto de distribuição dos royalties do pré-sal, estimando aí 300 milhões de reais a partir de 2013 para o Estado. Como é que esse dinheiro pode ser investido e mudar a vida da população piauiense, governador?
Em primeiro lugar, Jefferson, nós estamos assim ansiosos com a votação deste projeto, né? Primeiro porque a distribuição dos royalties do pré-sal já se arrasta ao longo dos últimos anos, né? Que infelizmente foi vetado pelo nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E nós temos uma necessidade muito grande no Piauí no que diz respeito à nossa arrecadação, né? Primeiro, é justo a distribuição seja feita de forma equitativa a todos os estados brasileiros, né? Os estados que se confrontam com as áreas produtoras têm, evidentemente, que direito a um quanto maior, mas na realidade isso é uma riqueza do país inteiro. Nós estamos precisando desses recursos principalmente para a aplicação da educação, na saúde, né, e na segurança pública. Existe já uma série de projetos que estão em andamento numa parceria com o governo federal, mas evidentemente que uma arrecadação própria do Estado, né, lhe dá muito mais condições de você ter um planejamento estratégico do seu uma linha que, não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo, você possa programar programas e ações que possam desenvolver e possa melhorar a condição de acesso às pessoas, principalmente na educação, na saúde. É importante a infraestrutura, mas também na ciência e tecnologia.
Uhum. Governador Wilson Martins, qual a área ou quais as áreas que hoje demandam mais investimentos no estado do Piauí?
Primeiro, a área, essa que eu lhe falei, saúde, segurança pública e educação, né? Mas o Piauí ainda se ressente de infraestrutura, né? Estamos concluindo a universalização da energia elétrica, né? Ainda temos ainda em torno de 30% das nossas famílias da zona rural ainda sem energia elétrica, um bem importante. Nós precisamos também investir em ciência e tecnologia. Nossas universidades, a Universidade do Estado do Piauí, precisa de maiores investimentos, né? E além disso, a educação. Nós ainda temos uma parcela significativa de analfabetos, né? Fizemos já um avanço muito importante nos últimos 4, 5 anos, né? Temos ainda um déficit também importante na moradia, né? E também na questão de você ter uma condição de uma regionalização da saúde. Você poder também dar maior resolutividade a ela com uma regulação e sobretudo com a referência e a contra-referência dos nossos pacientes. No nosso estado tem um estado extenso, é o terceiro maior estado em área territorial do Nordeste brasileiro, ficando atrás apenas do estado da Bahia e do estado do Maranhão, e portanto apresenta aí uma dificuldade inerente também em investimentos ainda em infraestrutura. Estamos concluindo e universalizando o acesso por vias asfaltadas em todos os municípios do estado do Piauí. Temos ainda em torno de 5% das nossas cidades que não estão interligadas com pelo menos temos uma via asfáltica ligando a outras cidades, ou ABRs, ou APIs importantes, e que esses recursos serão importantes para a aplicação, repito, de uma forma planejada, não improvisada, mas também num projeto consolidado de desenvolvimento do estado do Piauí.
Governador Wilson Martins, governador do estado do Piauí. Governador, a economia do Piauí hoje ela está baseada em quais setores? Quais os principais pontos da economia hoje?
A principal pauta da nossa, balança comercial é o agronegócio, né? Se soma a isso a agricultura que é familiar, através dos arranjos produtivos da agricultura familiar e também ainda ao extrativismo vegetal, né, da nossa cera de carnaúba, do pó da palha da nossa carnaúba, né, e a nossa produção, também dos serviços, né, principalmente nos polos de saúde, nos polos de educação, de forma suplementar e também da atividade privada, mas a nossa principal pauta é a produção de grãos nos cerrados piauienses. Nós temos hoje uma das maiores produtividades médias do Brasil, tanto em soja, como em milho e como em algodão. Se ter ideia, Jefferson, a nossa produtividade média de soja nos nossos cerrados é em torno de 55 a 60 sacos de soja por hectare plantado. Uhum. Nós tivemos uma produção recorde este ano de 2012, apesar de ter tido seca no semiárido, estiagem no semiárido, estamos enfrentando uma grande dificuldade. É uma das maiores secas da história do Nordeste brasileiro, né, daquele período da região semiárida. Nós tivemos aí uma produção recorde de grãos que ultrapassou 2 bilhões e 700 mil toneladas de grãos, tendo como carro-chefe a nossa soja.
Pois é, essa é uma fronteira relativamente nova da agricultura brasileira, é a região do sul do Piauí, não é, governador?
Exatamente, no sul, que é uma área que confronta a oeste com o estado do Maranhão, uhum, ao sul com o estado do Tocantins, e a leste com o estado da Bahia. Então nós temos ali os cerrados do Maranhão, do Tocantins e da Bahia. E, portanto, tem assim um... Nosso cerrado, ele tem em torno de 6 milhões de hectares de terra. Desses 6 milhões de hectares de terra, a metade desta área é de terra de excelente qualidade, porque é uma terra plana, portanto facilita muito a mecanização da agricultura e, por isso, tem uma das maiores produtividades médias do Brasil, uhum, e chove regular nos últimos 100 anos, historicamente, e chove regularmente. Né? Rarissimamente você tem um veranico que possa prejudicar uma boa safra. Né? E o nosso solo, ele é um solo chamado latossolo, é um solo profundo, e, portanto, se soma uma série de fatores e o fertilizante, o calcário, está ali do lado, também com uma produção muito fácil e também acessível, se tornando barata a produção e com um ganho significativo na sua produtividade. Então, você imagina que nós temos hoje em torno de 10% do nosso cerrado explorado, né? Temos ainda aí em torno de 2 milhões e 500 mil hectares disponíveis e que ao longo desses últimos anos ele tem crescido de forma progressiva. Então há assim uma âncora importante, uma pilastra importante no desenvolvimento do nosso estado a partir do agronegócio.
Governador Wilson Martins, a Comissão de Orçamento do Congresso aprovou ontem a medida provisória que liberou 700 milhões de reais para o Nordeste para questões da seca. O senhor falava da seca que o seu estado também vem enfrentando. Esse recurso já chegou? Como é que ele pode ser usado no enfrentamento da seca?
Nós recebemos, até agora, Jefferson, de forma emergencial, 15 milhões de reais. Né? Você está falando de 700 milhões de reais em uma medida provisória, e nós recebemos aí muito menos, em torno de 2% desse recurso, uhum. Né? Para a oferta de água de forma rápida, através de pequenas adutoras, de um carro-pipa, ou mesmo de equipamento de um poço tubular que, por alguma razão, está tamponado. Né? E já tem alguns recursos empenhados no programa Água para Todos, e é um programa que vem acontecendo do governo da presidenta Dilma, que nós estamos antecipando algumas metas desse programa, mas apenas empenhados. Né? Nós queremos enaltecer a iniciativa da presidenta Dilma, que foi rápida, né, no encontro com o Colégio de Governadores aqui do Nordeste do Brasil, que programamos juntos nossas equipes, com a equipe da presidenta Dilma, principalmente o Ministério da Integração Nacional, que tem à frente o ministro Fernando Bezerra, onde está ligado à Secretaria Nacional da Defesa Civil, e associado à Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Vale do Parnaíba, que é a Codevas, e junto vários outros ministérios, como o Ministério do Planejamento, o ministro Vivian Belchior, que coordena o GEPAC, o grupo que cuida das ações do Programa de Aceleração do Crescimento, com vários outros ministérios, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério das Cidades. Né? Uhum. Então, houve uma ação emergente, rápida, onde se colocou recursos para captação e distribuição de água. Né? A determinação é não deixar ninguém passar a necessidade e que não tem uma solução através da perfuração de novo poço tubular, através de construção de pequenas barragens, de construção de pequenas adutoras e continuação de obras que possam ficar prontas, obras hídricas que tenham projetos, que estejam em andamento, que já estejam em condições de se licitar ou que já tenha sido licitada, e que a gente possa rapidamente transformar isso em oferta segura, uhum. De água, e principalmente de uma água de boa qualidade. Né? Um outro aspecto é a condição de você manter aí parte importante do seu rebanho. Nesse caso, o milho, que é uma das ações mais tradicionais e energéticas e principais do Nordeste do Brasil, ele está sendo disponibilizado nas Conabs, né? Nós temos aqui, de forma centralizada, no estado do Piauí, uma Conab em Teresina, uhum. Temos uma outra no norte do estado em Parnaíba, e temos uma outra no sul, em Floriano, e uma no centro-sul, na região de Picos. Então, a Conab está disponibilizando, junto com o governo do estado do Piauí, com a logística, o milho que custa hoje, Jefferson, um saco de milho de 60 quilos aproximadamente, tem um custo aqui do estado em torno de R$ 40. E nós estamos disponibilizando nas Conabs a um valor para agricultores familiares de R$ 18,12. Né? Então isso está dando uma certa segurança para você não ter que desesperadamente se desfazer do seu rebanho. Principalmente o rebanho que é tradicional aqui do estado do Piauí, que é a criação de bode, de cabras, de ovinos, ou seja, de carneiros, de ovelhas, e ovinos de caprinos. Uhum. Né? Então há um trabalho nesse sentido. E um outro aspecto que foi antecipado Seguro Garantia Safra. Né? Seguro Garantia Safra, que são 5 parcelas de R$ 136,00. Vamos liberar agora no mês de julho, no começo do mês de julho, a primeira parcela. Né? Mas como isso não atinge a todos os agricultores familiares, porque nem todos os municípios e nem todos os agricultores fizeram a adesão em tempo hábil antes da safra, foi criado pela presidenta Dilma uma linha de ajuda chamada Bolsa Estiagem. Ou seja, são 5 parcelas de R$ 80,00 que também vai destinada ao agricultor familiar, ao pequeno agricultor familiar. E neste caso, aqui no Piauí, espero que, e acho também que em todos os estados do Nordeste do Brasil, foi liberada a primeira parcela na semana passada. Uhum. Né? Do outro lado, o mais importante é a necessidade de circular dinheiro, recursos nas cidades, no comércio, nas atividades e também para garantir o consumo através da disponibilização do crédito. E este recurso, acredito que parte importante dele seja para o crédito, porque a presidenta nos garantiu que eles disponibilizaram inicialmente R$ 1 bilhão uhum. Para crédito junto ao Banco do Nordeste do Brasil e junto ao Banco do Brasil. Esse crédito nós já começamos a liberar, nós já andamos no estado do Piauí praticamente todo, nas regiões, nas grandes cidades que onde está o semiárido, por exemplo, na cidade de Picos e na cidade de São Remo do Nonato. Fizemos reuniões conjuntas, governo do Piauí, Defesa Civil Estadual e com agentes financiadores como o Banco do Nordeste do Brasil e o Banco do Brasil. O crédito, Jefferson, ele é interessante porque está disponibilizado para quem é agricultor familiar até R$ 12 mil para ser sem muita burocracia, né, o agricultor contrair esse empréstimo. E esses R$ 12 mil, se você paga ele em dia, você vai ter um rebate de 40%. Se você tomar R$ 10 mil, você só vai pagar R$ 6 mil dele. Né? E ele tem 3 anos de carência, 10 anos para ser pago e um juro de 1% ao ano. Mas vamos admitir que você não seja um agricultor familiar, seja um agricultor que tenha uma pequena propriedade, ou seja um comerciante que tenha um pequeno negócio, uma bodega, uma quitanda, que tenha uma pequena indústria de suco na área da agricultura familiar ou do pequeno negócio. Né? E você pode, então, a um juro de 3,5% ao ano, que é um juro baixo, você está contraindo uma operação de crédito junto a uma dessas agências do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil, com a carência de 3 anos e também 10 anos para fazer o pagamento, né? E, portanto, ter uma condição de estar contraindo empréstimo de até R$ 100 mil. Sim. Isso circulando recursos das cidades e gerando mais emprego, mais oportunidade de emprego e também renda e também aumentando o consumo. Portanto, garantindo a produção e o consumo, por isso é contribuindo para que o Estado não tenha e o país não tenha um crescimento tímido ou não tenha uma recessão. Então nós estamos assim, absolutamente seguros de que, apesar de ter que enfrentar uma das piores secas do Nordeste do Brasil, nós estamos com medidas conjuntas, associadas com o governo federal, governos estaduais e também com os governos municipais.
Governador Wilson Martins, uma última pergunta. A Rádio Senado começa hoje as transmissões, está começando hoje as transmissões para a Teresina. Eu pergunto para o senhor, governador, qual a importância de se ter para a população a informação dos trabalhos do Poder Legislativo, como que a Rádio Senado pode auxiliar a população a acompanhar os trabalhos aqui do Legislativo Federal e a tornar mais transparente essa atividade?
digo assim, com muita franqueza, Jefferson, a rádio, ela ainda é um instrumento importante da comunicação, né? As pessoas, ao longo dos anos, se habituaram a ouvir o rádio. Eu sou um caboclo que nasci no Nordeste do Brasil, e o sertãozão, um povoado, que virou cidade depois de alguns anos. E na época em que eu nasci não tinha água, nem energia elétrica, nem estradas, né? Muito menos médicos, muito menos professores, né? Você vê, Jefferson, a minha professora era uma professora leiga e ela lecionava numa escola municipal, lá onde eu fiz o primário todo. E o primário lá, a gente começava a estudar aos 7 anos de idade, né? Uhum. Fui no início da década de 60. E ela ensinava português, matemática, história, geografia e ciências. Era uma professora só, ensinava para os 4, 5 anos do primário. Né? Então, você imagina a dificuldade que nós enfrentávamos. E naquela época só existia um meio de comunicação. Meu pai era o único rádio que tinha no povoado, e depois somaram outros rádios, eram rádios a bateria. E tinha um pequeno aerogerador que durante o dia o vento gerava energia, que é a energia eólica, que nós tanto falamos hoje como uma energia importante, uma energia limpa, inclusive aqui do nosso estado. E ele botava um paletó, um terno, para ouvir a voz do Brasil. Né? Então, assim, era um acontecimento que... E aqui eles juntavam um monte de gente em derredor para ouvir. E a Voz do Brasil, um programa que ainda hoje é um grande programa, e é transmitido aí pela rádio Senado, né? Uhum. E eu só desejo, assim, que o que nós estamos fazendo hoje aqui, inaugurando, pelo primeiro programa, uma transmissão aqui do Piauí para a Rádio Senado, que você possa ter aí a inteligência, a sabedoria de poder transformar esse seu programa, né, o programa Conexão Senado, uma solidez e sobretudo no que representa para nós todos hoje. Até hoje, ainda hoje, a Voz do Brasil, que é transmitida das 19 às 20 horas. E se a gente, quando entra no carro e tem mania de ouvir rádio, e que liga o rádio e está na Voz do Brasil, com a transmissão limpa, com a transmissão agradável, você se atualiza absolutamente sobre tudo que está ocorrendo no país inteiro e também no mundo, né? E principalmente as notícias que são do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário. Então, eu vejo isso com muita alegria, fortalecimento da rádio e de uma rádio pública importante como a Rádio Senado.
Governador Wilson Martins, governador do Piauí. Governador, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Até uma próxima oportunidade, governador.
Prazer grande, um grande abraço a você e a todos que fazem esse importante meio de comunicação. Um grande abraço.
Governador Wilson Martins, do PSB, governador do estado do Piauí, estado que a partir de hoje recebe as transmissões da Rádio Senado, com os transmissores instalados na capital teresina e transmitindo em 104,5 MHz.